Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo Raro. A mais um não! A parte 2 do nosso episódio sobre o fim da PSN. Pois é, a gente começou na semana passada a falar sobre esse evento importante para quem gosta e está conectado com essa plataforma tão querida aí da Sony, que é o PlayStation, e que recebeu essa nota que a gente sempre espera, né? De certa forma, não é nenhuma notícia bombástica, mas é aquela notícia que causa da gente um certo luto, de certa forma, né? Porque a gente acaba tendo um carinho muito grande pela loja, enfim, pela possibilidade de ter e adquirir outros títulos. Então, se você não ouviu o episódio 1 aqui do nosso programa, né, do fim da PSN, eu recomendo fortemente que você pare agora e volte para escutar o episódio da semana anterior, porque ele vai fazer muito mais sentido para você. Então, a gente vai começar mais ou menos da onde a gente parou aqui, com uma ressalva importante. Essa notícia ecoou aí, né, todo mundo recebeu, viu nos grupos e tudo mais, mas a gente também recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Fábio Oliveira. E ele recomendou pra gente, ele mandou, agradeceu, né? Ele falou que os nossos episódios são muito bons. Muito obrigado, viu, Fábio, pelos teus elogios, enfim, sobretudo por ouvir o nosso programa. A gente acaba fazendo disso aqui um papo bacana entre eu e aqui o Luiz, né? Já é divertido por si só, mas a gente fica muito feliz de saber que outras pessoas também estão participando dessa conversa de uma forma ou outra, estão também fazendo parte dessa comunidade que a gente está construindo. E o Fábio, ele realmente passou, na verdade, na mensagem que ele mandou aqui pra gente, ele falou: gostaria de sugerir como tema a coleção como preservação, né? No sentido desses rumores, na época eram rumores, hoje são fatos, né? Do fim da PSN que será fechada, né? Então, é isso, a gente tá de alguma forma abordando todos esses temas aqui. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza de mandar uma mensagem aqui pra gente. E eu queria também encorajar todos os nossos ouvintes que estão ouvindo agora o programa ou que estão curtindo aqui as nossas conversas, que se você quiser participar, e a ideia é que o nosso programa seja sempre colaborativo, se você quiser participar do nosso programa, né, mandando uma sugestão de pauta, algum tema que você achar importante, fazendo alguma pergunta aqui pra gente, mande aí um recado de texto ou voz pro WhatsApp 1999-765-6300, repetindo, 1999-765-6300, e vai ser um prazer dividir com vocês aí, como faça justamente como o Fábio e como o Pedro também, né, que mandou pra gente no começo aqui uma mensagem, foi até entrevistado aqui do nosso programa. Faça parte aqui da família Jogo Raro, porque é isso que a gente quer tornar esse ambiente cada vez mais multiplayer. Então, Gui, sobe mais uma vez o som, o cântico de despedida da PSN, parte 2, para a gente concluir a nossa história aqui dessa já saudosa plataforma. Bom, Luiz, olha só, para começar da onde a gente parou, a gente conversou bastante, então, como eu disse aqui para os nossos ouvintes, se você não escutou a primeira parte, dá uma escutada lá, porque vai fazer todo sentido. E eu queria, na verdade, começar o nosso papo aqui, seguir o nosso papo, na verdade, te perguntando sobre essa relação um pouco confusa entre jogos físicos e conteúdos exclusivos para os jogos, né? Os DLCs, enfim, alguns itens estéticos e tudo mais. Tem até jogo que para ver o final você tinha que comprar DLC, né? Olha que bizarrice. Então, tipo, tem jogo que a gente não vai conseguir mais ver final, pelo jeito. Salvo se você comprar essa DLC urgentemente. Mas como é que você percebe essa relação um pouco confusa aí entre mídias digitais e mídias físicas?
Olha, eu não digo nem um pouco confusa, eu digo assim, extremamente confusa, Samuel. Olha só, se a gente fizer um exercício assim de pensamento, digamos aí que você encontra um amigo seu que faz tempo que parou de jogar, assim, a última plataforma que ele jogou foi o PlayStation 2. Aí ele pula agora umas gerações e tal, voltei a ter tempo, quero jogar. E aí ele compra um PlayStation 5. Eu acho que uma pessoa assim, que partiu, por exemplo, do PlayStation 2 pro PlayStation 5, ele vai olhar e vai dizer assim, tá, mas olha só, esse jogo aqui custa $60, mas já tem aqui anunciado que vai ter um Season Pass de $35 para ter as roupinhas especiais aí do personagem, tem que pagar mais $3 cada cor de roupinha. Assim, eu acho que ele vai dizer assim, vou voltar para PlayStation 2. é impactante para quem estava muito longe. Mas ao mesmo tempo, né, digamos que você é um adolescente, tem aí seus 12, 13, 14, 15 anos, você começou a jogar já acostumado, né, a você poder comprar conteúdos adicionais por meio digital. Então, essa confusão, acho que ela tem um pouco a ver com a idade do jogador, porque o pessoal que é mais novo, não, acho que para eles é natural, né? Para eles é natural. E a gente tem que pensar também que, no lado dos desenvolvedores de jogos, Samuel, está cada vez mais caro você desenvolver o jogo, né? E assim, a gente quer pensar como consumidor, a gente quer jogar barato e quer ter jogo de qualidade. Mas o jogo de qualidade hoje, ele necessariamente passa por altos custos. Então, eu não estou falando isso, Samuel, para dizer que eu estou do lado dos desenvolvedores, né, porque eles também sabem meter a faca na gente, mas ao mesmo tempo tu pega aí jogos com qualidade gráfica enorme, assim como o próprio God of War, né, ou um Horizon. É absurdo. E deve ser absurdo os custos, né, para tu fazer um jogo assim, né? Então, de certa forma, dá para entender. Só que a confusão, na minha opinião, ela não é tanto em relação a gente entender que tudo custa mais caro. Mas sim, assim, quando nós somos colecionadores de jogos físicos, eu acho que torna-se um pouco confuso a gente saber o que a gente faz com esses nossos jogos, assim, porque eles fica meio estranho. Eu tenho aqui na minha coleção, tá aqui na minha frente, o Fallout 3. E aí, beleza, eu tenho o jogo físico, mas eu não tenho a experiência completa, né? E aí eu quero comprar as DLCs ali, no PlayStation 3 ainda dá, né, pra comprar essas DLCs, mas digamos que eu não tenho PlayStation 4 e quero jogar o Fallout 3 no PlayStation 3, a partir de 2 de julho desse ano, eu só tenho o meu CDzinho seco aqui, né, com o jogo base, e não terei mais a possibilidade de ter essa experiência, né, do jogo completo. Então acho que vira uma relação confusa e eu acho que fica um pouco chato tu olhar para tua coleção física e dizer, tá aqui o jogo, tá aqui na minha mão, mas ele não tá completo.
É.
Então é meio esquisito isso.
Eu acho que quando você tá falando das novas gerações perceberem esse mecanismo econômico de uma forma diferente, faz sentido, mas também tem, por exemplo, situações nessa linha aí, por exemplo, pensando nas plataformas, nos Fortnite da vida, né? Você não paga nada pra jogar o Fortnite, né? É um jogo com uma qualidade visual bizarra, né? Ele é muito bem produzido, tem times gigantescos, mas você vai querer ter ali o item, você vai querer comprar a mochilinha, você vai querer comprar o passe de temporada, você vai querer... Essa equação me parece mais bem resolvida quando você tem esse free-to-play ou pay-to-play, enfim. Você tem uma outra forma de poder, de alguma forma, remunerar o desenvolvimento daquilo, e às vezes são até mais rentáveis, né, do que essa relação onde eu pago $59, $60 pelo um AAA, pago $30 pelo um passe de temporada e pago $15 pelo uma arma, não sei, o custo vai exponenciando, né, e a experiência não vai na mesma proporção. Então, eu acho que, de fato, é um negócio que vai ter que ser equacionado, sobretudo por uma relação muito interessante que a gente está vivendo agora, que é justamente o que você mencionou. Quer dizer, se eu não tenho a DLC comprada, por exemplo, do jogo, eu tô fadado a ter uma experiência capada daquele jogo, né? Daquele ambiente, daquele universo, porque a loja encerrou e eu nunca mais vou poder comprá-la. Num mundo onde a gente começa a ter consoles... onde a gente só tem a versão digital desses consoles, o Series S, o próprio PlayStation tem a versão dele sem o leitor, eu acho que a gente vai ter possivelmente essa PSN que a gente está vendo agora, né, o encerramento da PSN 3 para o PSN, seja a última, né? Porque se você for pensar bem, não faz muito sentido você encerrar a PSN do PlayStation 5, porque ela tem um console que só tem ambiente digital. Tipo, é confuso essa, né? A gente não. Eu não sei como é que vai ser a cena dos próximos capítulos aí, se tratando da convergência entre o meio físico e o meio digital.
Pois é, digamos assim, a gente tem que sempre lembrar daquilo que não será possível mais comprar novos jogos, né? Mas será possível você fazer o redownload, né? Você vai lá, precisa formatar o seu PlayStation 3, o conteúdo ele vai continuar para você. Baixar novamente os conteúdos que você já comprou, né? Então, nessa linha do preservacionismo de jogos digitais, é claro, a Sony ela não pode simplesmente dizer assim, você gastou aí, sei lá, $1,200 dentro da plataforma PlayStation 3 em jogos digitais. E agora você não pode mais baixar de novo. Se o seu HD der pau, É, só lamento. A Sony não pode fazer isso.
A Sony não pode ser Nintendo, é isso? Porque Nintendo e... Vamos aí, né? Porque não foi isso que aconteceu com a Nintendo, mas eu acho que é a melhor decisão mesmo. De fato, é algo bem complexo, se for pensar bem, né? Porque existe do outro lado uma infraestrutura, existe, você vai ter que ter servidores. A gente não sabe como é que vai ser a qualidade desse serviço de download também. Enfim, é tudo um cenário meio incerto, assim, mas me parece ser, pra usar um termo jurídico aí, Luiz, pra você ficar feliz, a jurisprudência daqui pra frente, né? Parece que ser que a gente tá abrindo um precedente pra que a gente possa ter, de alguma forma, um caminho similar em eventos futuros.
Eu lembrei de negócio agora. É só um esforço mental, assim, né? Até uma coisa engraçada. Porque eu tava falando do jogo Fallout 3, e também existe na versão física o Fallout 3 GOT, né? Game of the Year Edition. Que daí você também tem dentro do disco o jogo base e todas as DLCs juntas. E então, assim, em alguns jogos você até consegue ter a experiência completa sem depender da plataforma digital, né? Para esses jogos que lançaram uma versão GOT. Mas ao mesmo tempo é estranho, Samuel, porque se a gente for pensar assim, todos os jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 são GOT, né?
Sim.
Porque todos trazem a experiência completa. Então, passa a ser um pouco sacanagem, né? Você ter essa experiência capada, né? Como você, o termo que você mencionou, acho que é o melhor. É uma experiência capada mesmo. Em relação, assim, a você não precisar ter essa experiência capada, eu acho que as dicas que a gente pode dar para os nossos ouvintes é: você quer ter algo oficial e completo dos seus jogos de PlayStation 3? Acho que agora é o momento de comprar, então.
Sim.
Eu vou dar como exemplo aí um jogo, um action RPG, que o nome é Drakengard 3. Esse Drakengard 3, ele até oferece, assim, uma experiência completa no jogo base, assim. Mas tem uma DLC que daí você fica conhecendo a história de cada uma das vilãs, que são as irmãs da personagem principal. Então são 5 mini DLCs, porque são 5 irmãs, e aí você pode saber o background histórico, né, dessas vilãs do jogo. E é interessante. E se você bobear e não comprar essas DLCs, a partir de 2 de julho você não vai ver o conteúdo, né? Então, para esse tipo de coisa, né, dando esse exemplo, mas tem tantos outros exemplos, né? Aproveite, dá uma browseada aí, dá uma olhadinha no que ainda oferece, né, a loja do PlayStation 3, daqueles jogos que você gosta bastante, vale a pena comprar esses conteúdos digitais para você ter a experiência completa.
Você sabe que eu comprei recentemente, comprei mais por conta da mídia física mesmo, que eu não conhecia, e eu achei no Canadá uma edição, um Add-on Content Pack do Borderlands 2. E eu nunca tinha visto essa capinha, achei super legal. E ele é o caso clássico da expansão em mídia física, né? Do Game of the Year em mídia física. E vale muito a pena mesmo. No meu caso aqui, eu comprei justamente por colecionar mesmo, por achar que é um título interessante, não tinha visto ainda. Também geralmente quando compro tem algum jogo. Esse jogo eu não tenho na coleção e ele tem alguma variável Game of the Year, Full Edition, ou tem algum Edition? Leva meu dinheiro Edition, eu já pego essa Leva meu dinheiro Edition, porque eu sei que tem ali alguma variável interessante pra gente explorar de alguma forma, né?
Eu imagino que a cena de modding, né, a cena de você pegar o seu PlayStation 3, modificar ele para permitir você conseguir baixar certos conteúdos e colocar, eu acho que vai se expandir bastante. E eu acho que a Sony não vai poder nem achar ruim, né? Porque ela não vai mais disponibilizar isso pra gente, né? A gente não vai mais ter possibilidade de compra. Então, assim, se a gente for pensar assim em preservacionismo, eu acho que a gente ainda vai ter opções. Né, se a gente fizer uma modificação aí por software ou por hardware do nosso PlayStation 3, em ainda achar na internet esses conteúdos que serão perdidos, né, a partir de 2 de julho. Então, assim, nem tudo está perdido, mas a gente vai ter que suar um pouquinho mais para conseguir esses conteúdos.
Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, uma dúvida que eu sempre carrego comigo, que é, a gente tem outras plataformas, sobretudo as que foram extintas, digamos assim, né, as da Sega e tudo mais, que ambientes, né, onde você tem, depois de muitos anos, o desenvolvimento de algum jogo. Então, você tem hoje jogos novos, por incrível que pareça, do Mega Drive. Você acha que esse tipo de cena independente, digamos assim, ela só é permitida ou só é possível em razão da major, né, da empresa detentora dos direitos não existir ou não se preocupar mais com isso? Ou você acha que em algum momento a gente pode ter, sei lá, títulos de PS3, fora essas edições de Limited Run, né, mas títulos meio feito por fãs, assim, é possível tecnicamente? Você acha que é possível comercialmente? Como é que você imagina?
É, eu diria assim que isso é mais um trabalho manual, artesanal, de alguém que é muito fã de uma determinada plataforma. Para quem constrói, para quem faz um jogo por uma plataforma esquecida, né, uma plataforma já há muitos anos, entre aspas, em desuso, né, como seu exemplo aí do jogo de Mega Drive, eu acho que isso na verdade é mais um artesanato de uma pessoa que gosta demais daquela plataforma e tem muito amor por aquela plataforma. Eu não vejo isso como sendo algo comercialmente viável, mas falando juridicamente assim, eu também não vejo problema em eles agirem assim, porque às vezes por lacuna da lei de proibir isso, né? E às vezes pelo próprio, assim, ó, quem detém os direitos já não tá se importando, né? É. Já assim, ó, a SEGA não se importa que façam jogos feitos por fãs pro Mega Drive, porque isso é algo que não vai atingir eles de forma alguma comercialmente, né?
Desde que você não mexa nas PIs deles, nas propriedades intelectuais deles, né? Acho que não, também não, tipo, fazer um novo Sonic, aí vai dar problema, mas...
Ah, sim, é.
Mas ainda nessa linha de final de plataforma e da conexão dessa plataforma com outros ambientes, queria te ouvir sobre o PS1 e o PS2, né? Porque era muito bacana jogar PlayStation 1 e PlayStation 2 no PS3. Aqui a gente falando não só de retrocompatibilidade de mídia física, né? Porque a gente sabe que tem versões do PS3 que permitem isso, mas eu tô falando aqui das versões digitais. Como é que você acha que vai ser possível? Bom, possível não vai ser mais, né? Porque dos meios digitais, salvo você ter os jogos. Mas você acha que isso vai mudar um pouco a maneira como a gente vê o custo também desses jogos, que já não estão baratos, né? De PS1 e PS2?
Olha, Samuel, eu acho que sim. Mas é importante falar também do quão delicioso é você ter essa oportunidade. Eu acho que isso aí foi um presente assim que a Sony deu pra gente. Porque tem jogos bons demais, muito bem feitos da época do PlayStation 1 e do PlayStation 2.
É verdade.
E se você não tinha a mídia física, você esquece que ele um dia existiu, né? E o que o PlayStation 3 fez foi trazer pra gente a possibilidade de rememorar jogos muito bem produzidos daquela época, assim, do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, tem primeiro, antes de ir pro colecionismo, tem esse prazer de jogar jogos bons, jogos bem feitos.
É verdade.
Por um preço módico, sempre foi barato você comprar esse PS1 Classic na PlayStation Store ou PS2 Classic na PlayStation Store. E é uma delícia jogar eles. Eu joguei bastante PlayStation 1 e PlayStation 2 no PlayStation 3. E sem usar a mídia física, né? Porque brasileiro não tem mídia física oficial de PlayStation 1 e PlayStation 2, é, né? Mas essa era uma forma muito gostosa de jogar. E como eles ficavam bonitos na tela, na minha opinião, né? Tinha algumas opções ali do próprio software, né? Do PlayStation 3 que permitia dar uma suavizada nos gráficos.
Isso.
Né? Você deixava ele em modo tela cheia ou em modo CRT, né, que é o 4x3, né? Então, você tinha esse leque de opções e sempre uma delícia jogar esses jogos. E eu acho que, principalmente, Samuel, no lado do colecionismo, nós já temos preços proibitivos de PlayStation 1 e PlayStation 2, principalmente pro gênero RPG.
Sim.
E até eu tava olhando aqui antes, no eBay, um joguinho chamado Suikoden 2, que é um RPG da Konami. É um jogo original de PlayStation 1, né? O menor preço que eu consigo no eBay é R$2.900 pra comprar esse jogo. E ele tá ali no PlayStation Classics. Tu vai ali, nem sei quanto é que tá agora, mas deve ser o quê? No máximo uns $10. E aí, meu Deus, tu curte o conteúdo sem precisar gastar R$3.000 pelo jogo.
É, isso vai fazer muita falta mesmo, né? Eu tive a sorte de comprar um PS3 retrocompatível, né? Por hardware mesmo pra PS2. E é uma experiência muito legal. Eu voltei a jogar. E, bom, eu não tive PS2, eu não tive PS1. A minha relação com PS1 e PS2 foi de jogar títulos de PS3 e tentar entender a origem desses títulos. Então, eu pegava alguns jogos ali, versão 2, versão 3, enfim. E aí, é tentar entender, né? O Soul Calibur é um bom exemplo, que eu uso quase para tudo. Então, eu comecei a jogar no Soul Calibur 4, depois eu joguei o 5. E aí, eu quero saber como é que é o 2 e o 3, né? E aí eu conseguia jogar isso no PS2. Então, foi uma boa experiência mesmo e é realmente um prazer por conta dessas características que você mencionou. A experiência é melhorada, né? Você tem ali uma suavização de gráfico e coisas nesse sentido.
É, eu acho até, Samuel, que a Sony ela nem lucrou tanto com isso, sabe? Por isso que eu achei que foi uma sacada, entre aspas, legal, de amor, digamos assim, entre aspas, amor da Sony, né? Claro, ela sempre quer dinheiro, né?
Amor ao dinheiro.
É, pode ser amor ao dinheiro também, né? Mas, de certa forma, foi legal, porque ela sabia que a galera não ia comprar em massa, né? Porque todo mundo quer o jogo da geração atual. Mas, ao mesmo tempo, permitir isso ao jogador é uma forma de preservacionismo oferecido pela própria empresa, né? Eu acho isso muito legal.
E você acha que isso vai continuar? Você acha que a gente vai ter, daqui a pouquinho, na PSN, seja pro Play 4 ou Play 5, um PS3 Classic, um PS4 Classic, quem sabe? Você acha que isso vai seguir nessa vertente aí?
Meu Deus, sabe que o mercado ele é muito doido nessa mão. Às vezes é difícil prever certas coisas. Eu acho que nós precisaremos, né? Porque logo começa a fase de nostalgia forte pelo PlayStation 3.
Isso.
É logo a galera que era adolescente na época do PlayStation 3 vai ficar adulto, cheio da grana e louco de rejogar esses jogos.
Aí a gente vai vender a nossa coleção, Luiz. E vamos ficar rico.
Né? Antes fosse assim, né? Se fosse tão fácil ficar rico. Não, mas eu acho que o período de nostalgia pelo PlayStation 3 ainda não chegou. Mas quando chegar, eu acho que a Sony ela vai ser muito esperta se ela fizer algo assim. Se ela vai fazer, não sei. Mas ela vai ser esperta se ela fizer.
Eu também concordo contigo. Eu acho que no começo agora, não, né? Dá, como tudo, né? Quando começa a entrar, até não dá pra gente ainda chamar o PlayStation 3 de Classic, né? Tipo, daqui a pouquinho ele vai ser Classic, enfim. É a timeline natural da vida, né? Então, daqui a pouquinho, esse sentimento de nostalgia, como você bem colocou, acaba entrando na mente de um marqueteiro e aí a gente começa, de alguma forma, a fazer essas coisas acontecerem de novo.
Verdade.
Agora eu queria, meio que pra gente começar os cânticos finais de despedida da PSN pro PS3... Eu queria que você me falasse o que você acha que é exclusivo hoje para PS3, que são bons títulos, né? Tem alguma coisa aí que você acha que seria uma excelente dica para quem está nos ouvindo, que só vai conseguir jogar em mídia digital e se não correr, vai perder a oportunidade de jogar esses jogos. O que você tem de sugestão aí, Luiz?
Olha, sugestão número 1, a gente acabou de falar, joguem jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 se vocês não jogaram. Tem jogo bom demais, de muita qualidade, que vai proporcionar a você, ouvinte, muita, muita, muita diversão. Então, eu diria assim, como carro-chefe, os PlayStation 1 e PlayStation 2 Classic. Mas se a gente quiser alguma coisa que é da era PlayStation 3 e não foi lançado em mídia física, assim, ó, os que eu vou falar até foram lançados em mídia física, mas são muito caros e muito raros, porque eles foram lançados com linguagem em inglês só lá na Ásia. Então, pra gente é quase impossível importar, e quando consegue importar, os preços são ridículos. Então, eu vou considerar eles exclusivos digitais, Samuel, para fins do brasileiro, para fins do americano, porque a gente não teve acesso a isso fisicamente, né? Só digitalmente. Eu acho bem interessante um jogo chamado Rain, que não é Heavy Rain.
Sim.
O Heavy Rain é aquele famoso, né? Mas o Sol Rain... Eu acho ele um jogo lindo, assim, de puzzle, onde você... Ele é como assim, um Metal Gear infantil. Você tem, boa, que passar o jogo inteiro, assim, se escondendo das pessoas que podem te causar algum mal. Ao mesmo tempo, ele tem uma trilha sonora linda. Você corre pelo cenário tentando não ser detectado, assim. E eu acho que ele é um jogo que ele desenvolve a sua mente pra você conseguir chegar até o final do jogo. E, ao mesmo tempo, é um jogo lindo, assim.
É verdade. A versão física dele, desejadíssima, super rara, né? Tem o Lost in Rain, não é isso?
É isso mesmo, eu tenho a versão física em inglês, que é o Lost in the Rain. Esse jogo, ele já alcança patamares proibitivos, assim. Mas aproveite, não compre o físico. Pega o digital aí até 2 de julho, porque vale a pena.
É um belo jogo.
Tu tens algum que tu lembra, assim, de cabeça, que te marcou e que é só digital, Samuel?
Echochrome. Um dos primeiros jogos que eu joguei... Você conhece esse Echochrome?
Sabe que eu joguei um pouquinho do Echochrome 2, o 1 eu não conheço.
É lindo, é um jogo de... Eu joguei bem no comecinho da plataforma, é um joguinho de direção de arte, ele é todo PB, assim, e ele trabalha com as perspectivas. Então você vai virando com o analógico o cenário, né, você, uhum, vai andando pro cenário. É um jogo tão fantástico, você tem que ver. Procure aí, Echochrome, ele é um puzzle que trabalha as perspectivas para que você faça com que o personagem chegue do ponto A ao ponto B. Ele é lindo na simplicidade. Ele é extremamente bem feito, né? Tem um design elegantíssimo. É um jogo incrível, assim. Até hoje o jogo é muito bom. Meu filho adora. Echo Chrome.
Que massa. Eu poderia dar de dicas ainda, agora falando um pouquinho mais rapidamente, até pro ouvinte não ficar com a gente aí uma hora e meia, porque se deixar a gente fica, né, Samuel? O PlayStation 3, ele não teve muitos jogos de tiro de nave, assim, né? O pessoal chama de shoot 'em up, o shmup. E tem um bem bonzinho, que é o Super Stardust HD. Ele até é 3D, tu pode jogar 3D, ele dá uma perspectiva legal. Eu joguei, achei legal jogar em 3D esse jogo. Mas 3D ou 2D não importa, ele é um jogo de tiro bem bacana, bem divertido. Tem também um que também existe fisicamente e é caríssimo, que é o The Last Guy. O The Last Guy, ele...
Sensacional.
É, ele é uma... Parece, assim, uma inovação do joguinho da cobra do celular.
É boa.
É, porque ele tem mais ou menos um gameplay parecido, mas com algumas modificações que tornam ele mais interessante que aquele jogo da cobrinha lá dos Nokias antigos. Tem outro bem legal também, Tokyo Jungle.
Sim.
Esse eu achei, assim, o conceito... É, eu acho que não tem nenhum jogo parecido. Você é um animal, você escolhe que animal você vai ser... E aí tem um modo história, onde você, aos poucos, vai tentando desvendar o desaparecimento da raça humana. E tem também um modo sobrevivência bem legal, onde você também escolhe o animal que você quer ser. E aí você tem várias opções, assim, para sobreviver. Você tenta lutar, você tenta fugir, você precisa se alimentar. Então aí tu tá, digamos assim, na selva de pedra, né? Na selva de Tóquio, só que sem humanos e na perspectiva de um animal. Eu achei o jogo, assim, fantástico.
E o Tokyo Jungle, você também, esse você consegue também, não é barato, mas você compra a versão japonesa, ele tem aquele Best Of, né? Ele é um dos quatro joguinhos que num Best Of PSN, alguma coisa assim. Esse Best Of eu tenho, eu não tenho a versão exclusiva do Tokyo Jungle, mas o Best Of eu tenho. E eu joguei também pela PSN, eu tenho ele na PSN, é muito bom.
Ô, pessoal, ouvintes que são colecionadores de PlayStation 3, o Samuel acabou de falar do Best Of PSN. Esse é um jogo físico ainda facilmente encontrado no Brasil, que nas últimas 2-3 semanas eu dei uma olhadinha como é que tá lá nos Estados Unidos, o pessoal tá vendendo a $150.
Uau.
$200. Então assim, ó, aproveitem, tá? quiser depois até fazer um dinheirinho, compro umas cópias extras.
É.
Dica de colecionador aqui. Eu já tô bem abastecido aqui, eu não preciso, então eu tô dando a dica pra vocês. Além de ser bem legal, os joguinhos que tem ali, que incluem ali, são legais.
Sim.
Pra cena do colecionismo, ele tem uma grande possibilidade de se tornar raro.
Concordo perfeitamente. Eu tenho dois aqui também, vamos dar, ver se eu acho mais uns dois aí.
Eu acho que os que mais fazem sentido e que eu mais joguei foram esses, Samuel. Mas não custa dar aquela boa browseada, assim, né, pelo conteúdo, até 2 de julho, com calma. Não sei se a Sony vai fazer alguma promoção de última hora, assim, né, um apagar das luzes, mas independente de promoção ou não, vale checar.
Justamente isso que eu ia dizer, dá uma olhadinha nos jogos, como o Luiz bem colocou, da prateleira, jogos que você mais gosta, que você mais joga, dá uma olhadinha, visita esses títulos online para ver se ele tem algumas DLCs que vão poder estender a tua experiência. Dá uma olhadinha nas listas, tem muita gente, muito blog, principalmente os gringos, estão fazendo coisas legais com o Best Of da PSN. Às vezes tem algum jogo ali que você nunca viu e vale a pena dar uma experimentada. E é isso, né? Vamos viver esses últimos dias aí dessa plataforma que foi tão bacana e que vai seguir viva, com certeza, mas, digamos, com uma experiência um pouco diferente, né? Um pouco não tão completa, digamos assim, mas que, mais uma vez, é absolutamente natural. A gente imaginava que isso ia acontecer. Isso sempre acontece, é a ordem natural das coisas. Mas, especificamente nessa plataforma, que é uma plataforma que a gente gosta tanto, vai se encerrar brevemente. Não só para PS3, como a gente mencionou aqui, mas para PS Vita também, que é uma plataforma muito querida também. Eu gosto muito do PS Vita, né? Tenho o meu aqui, sempre que posso jogo. E o PSP, que era o primo mais velho aí, que tava escondidinho aí, mas que também é muito legal, tem muito título bacana. Bom, pessoal, é o momento pra gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa, como eu sempre falo, é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas no seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda a gente bastante, por conta que o algoritmo vai entendendo um pouco mais sobre o que você gosta e sobre o que outras pessoas podem gostar também. E se você acompanha pelo Spotify, clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. A gente sempre pede e recomenda que você espalhe a mensagem divulgando o nosso conteúdo para o seu amigo, para sua amiga, lá naquele grupo de WhatsApp, Telegram, ou mesmo do Facebook que você tem aí sobre jogos. Isso torna cada vez mais amplo a nossa mensagem e a gente torna o nosso jogo cada vez mais multiplayer. E também nos siga lá no Instagram, no Jogo Raro. Eu e o Luiz vamos separar algumas coisinhas, de repente alguns print screens de tela de jogos que a gente mencionou aqui, lá no nosso Instagram, que é o @jogoraro. Obrigado, Luiz, mais uma vez, pela parceria, e a gente se vê na semana que vem, não é isso?
Perfeito, Samuel. Obrigado pela parceria. Obrigado a todos. Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.